cafeína.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E tá começando agora mais um do seu podcast semanal sobre...
Moda, Luan Guizzi.
Caralho,
é
agora
é o Café
sei.
Foundation, porra.
Não, 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 não. É o Café Clothing.
É o Café Clothing, caralho.
Caralho.
Só propaganda agora nos próximos 30 minutos.
E tá começando agora mais um Café Foundation. O recadinho hoje, Herbert...
Especial.
Mais do que especial. Nós finalmente estamos lançando oficialmente...
Lançando, já
oficial.
Estão em nossas mãos.
Real, oficial, é de verdade.
É de verdade.
A venda das nossas camisetas do Café Foundation, caralho.
Aê, porra. Vamos, caralho.
A gente abriu a pré-venda faz um mês e pouco. É. Teve bastante gente aí que já comprou, já garantiu a sua e vai receber em breve. Já começamos, sim, vamos começar os envios.
Hoje a gente pegou elas. Então, a partir de amanhã, já começa os envios. Aqui
então,
não tem moleza.
Se comprou, vai estar chegando aí.
Vai estar
em
chegando,
seguida.
Vai estar em mãos.
E se não comprou, vai comprar, caralho. Olha, porque qual é a premissa, caralho, do Café Foundation? O que faz ela diferente das outras marcas merdas de roupa? Não, não. Das outras marcas merdas. Ficou meio feio, né?
Das outras marcas.
Só das outras marcas, é.
É assim, Languizzi. Tu tá cansado de ser um amante do cinema, mas não quer parecer um cabaço?
Com
na frente.
Writing directed by Quentin Tarantino. Não é legal mais, né, gente?
Ah,
já deu.
Eu,
né?
Até pensei em fazer.
Não, cala a boca. Não é legal, gente. Legal.
Lá depois vai ser legal. Agora não,
não. Agora é muito ruim. Agora o legal é o que? As nossas estampas minimalistas com pequenas referências a clássicos do cinema.
Por que, Languizzi? Ninguém quer saber se tu é um incel ou não.
Não, né? Tu não precisa ficar escrevendo isso na tua testa. Dizendo...
Tem que falar de forma sutil.
É, só pros incel te descobrir no meio da multidão.
E daí então, vocês fazem um clubinho ali, entendeu?
Daí nós temos camisetas de Laranja Mecânica, Pulp Fiction, Seven, na verdade não é camisetas D, né? Camisetas com referências
a esses filmes.
A essas obras
lembrando
cinematográficas.
Que não temos direitos autorais de nenhum dos filmes.
E também não usamos nenhuma cena ou nada do filme, porque é só referenciado.
É.
Foda-se.
Porque é uma marca de verdade, a gente não quer...
É isso aí. E qual que é o
roubar quarto? Direitos autorais. E por último, Oppenheimer.
Oppenheimer, caralho.
Qual que é a frase do Oppenheimer?
Now I become deaf. The Destroyer of Worlds, caralho.
É isso aí, cara. Sobe a trilha sonora de Oppenheimer aí, caralho.
Aê, compra a camiseta. Link no post, cafeclout.com. Herbert, pra comemorar que a gente lançou as camisetas, até o Scorsese decidiu lançar um filme, caralho!
Aí, caralho!
Scorsese, aí!
Scorsese!
Tem que ter um filme do Scorsese, né?
Vai ter aí.
No próximo drop já?
Ah, não, a gente não promete nada. Dependendo aí do se você tiver muito fã do Scorsese, aí querendo uma camiseta, vai lá na DM do Instagram ou vai lá no grupo do WhatsApp, que a gente até pode conversar.
Então, se tu quiser... Vai lá e enche o saco do Herbert, que quem sabe no próximo drop tá aí.
Eu tô sempre lá pra receber xingamentos das pessoas.
Mas então, a gente vai falar do quê? De um... Será que um novo grande clássico do cinema? E agora, a obra-prima de Scorsese?
The Masterpiece. Eu não sei se é um masterpiece de Scorsese.
Eu nem lembro.
Tem tantos filmes, né? Ele tem Ilha do Medo.
É que o problema é que tu vê os filmes, daí são todos eles muito fodas, só que daí depois...
São todos eles muito grandes e muito... Tá bom assistir esse filme.
É. E tipo assim, quando tu vê, tu fica... Caralho, que filme foda, mas tu quer voltar pra assistir? Muitas vezes não.
Não.
E quando ele lança um novo...
Eu quero assistir um novo.
E tu vai assistir, vai ser muito bom? Vai.
Vai.
Mas também...
É que é uma experiência. Ele entrega ali, ele nas 4 horas...
Nos 16 horas que eu fiquei lá dentro daquele cinema...
Foi divertido.
Não, Herbert. A gente tá falando de Assassinos da Lua das Flores, né? Que a gente não citou. Mas a minha experiência no cinema, já vou começar
assim.
No começo, eu queria me matar.
Tava achando muito insuportável?
Não, porque eu já entrei sabendo que aquele filme ia ter 16 horas de duração. Então, quando eu entrei e acabou os trailers, eu fiquei, caralho, mano, eu já tô aqui faz duas horas e ainda não começou o filme?
Ainda tem 4 horas de filme?
Era uma terça-feira à noite, tá ligado? Sim. Eu ia sair de lá meia-noite, eu fiquei, caralho, eu tô fudido. Daí, no começo do filme, começava a acontecer, aconteceu um monte de coisa, e eu pensava, nossa, velho, será que já foi umas 2 horas e meia, ou será que eu ainda vou ficar aqui 6 horas? E eu fiquei lá 6 horas. Mas não é como se tivesse me enchido o saco o filme, assim.
Eu vou contar a minha experiência, então.
Então fala.
Eu adoro ir no cinema e ver filmes de 3 horas e meia. Porque eu acho que é o único jeito de eu ter assistido Oppenheimer, de eu ter assistido Assassino das Flores das Luas, tá ligado?
Se fosse em casa...
Porque se fosse em casa, eu não sei se eu ia conseguir, tá ligado?
É muito tempo pra investir, né?
É, eu até conseguiria, porque tipo, eu já assisti 2001, já assisti filme grande. Mas tem a parcela, tem o celular, tá ligado? Você não tá lá investido. E filme
no cinema ele te obriga a ficar, né?
No cinema tu fica lá às 3 horas e meia fixado na história, tá ligado? E daí tá, eu tava de boa assistindo, parecia que já tinha passado 3 horas. Eu, não, já tá acabando. Eu entrei às 8 horas no cinema. Daí uma querida na minha frente ligou o celular e era tipo assim, 9 horas. E eu assim, caralho, ainda tem 2 horas e meia de filme? Mas eu fui assistir tudo e achei uma delícia, Langues.
É foda que no começo ele te dá essa sensação de tipo, caralho, o tempo não tá passando, é muita coisa. Mas no final,
tá ligado,
só vai, mano. No final não tava naquela tipo, acaba essa porra logo.
Sim.
Foi bom.
Tava gostosinho demais.
O final foi gostoso demais também, né? Eu gostei do final. Spoiler já? Não, deixa pra daqui a pouco.
É, sem spoiler por enquanto.
E pra minha experiência ficar melhor ainda, tinha um casal de velho filha da puta que não parava de falar a porra do filme inteiro.
Sim.
Que as pessoas fizeram psh pra eles.
Meu Deus,
pelo menos 8 vezes durante o filme. E enquanto eles estavam comentando sobre o filme ou sobre coisas aleatórias que não tinham nada a ver com o filme, e em momentos que a trilha sonora...
Tipo o Oppenheimer pra mim.
Pode ser,
Teve aquele casal de filha da puta.
Que fica enchendo o saco. Eram jovens?
É, no meu caso era.
Então não tem idade pra ser filha da puta no cinema, que legal.
Porque a gente sabe que não existe velho santinho, não existe velho fofo, Langizzi.
Não. Eles não eram velho, eles eram velho tipo assim, na casa dos 45, assim. Mas já é...
Já tá na hora de...
É quase terceira idade, né?
Já tá na hora de morrer, né?
Já tá na hora de parar de ir no meu filme e encher meu saco,
porque,
né?
Porque assim, tu já daqui a pouco se aposenta, já não tem serventia pro governo, tá ligado?
O governo
quer que morra mesmo. Por isso que a gente não tem cura de doença grande aí.
Mas tá certo, né?
Claro, tem
porque que. Porque daí morrer. Eles vão ficar fazendo o quê? Indo no meu filme encher o meu saco e estragar minha experiência como cinéfilo profissional? Eu acho errado. Não, e o pior é que quando a trilha sonora aumentava e eles estavam conversando, eles começavam a falar mais alto pra tentar se comunicar enquanto tava rolando a trilha sonora. E eu queria matar os dois.
Sim.
E tava todo mundo em volta do cinema fazendo psh pra eles, e eles estavam tipo, haha, verdade, e vamos continuar conversando igual uns filha da puta, mano.
Eu queria ter coragem de tipo levantar assim e falar, cara, vocês não estão prestando atenção, vocês não estão percebendo?
Não, e eles estavam do meu lado, mano. Nossa, daí, tipo, as pessoas começavam a fazer psh e eu ficava assim, olhando pra cara deles e tal, e eles me olhavam e eles não paravam de falar, e não acontecia nada, e eu ficava, caralho, quando, em que idade que eu vou ser tão averso à sociedade, tá ligado?
E me incomoda muito, cara, rouba todo o meu desejo de ver o filme, um negócio desse.
Porque dá raiva, né?
E tu fica incomodado com... Se eles dão só um piozinho ali, tu já tá muito puto daí. Partir daquele ponto, tá
ligado? E daí toda a tua energia, que era pra prestar atenção no filme, ela fica concentrada em odiar dois filha da puta.
Sim.
É verdade. Eu não tenho ódio pra todo mundo, cara. Ou é pra Assassinos das Flores, ou é pra casal falando. Tem que ir com calma aí.
Ou é pro Leonardo DiCaprio ou pra eles.
Entrando no filme, então.
Tá.
Corte. Entrando no filme, então, Leonardo DiCaprio.
Fala sobre o que é, Langues, primeiro.
Ah, tá, desculpa.
Dá uma sinopse aí.
Assassinos das Luas... Esse filme aí. Ele é um filme que se passa, acho que nos anos 20...
Por aí,
né?
Comecinho dos anos 1900 lá.
É, que daí fala da expansão pro oeste lá, busca por petróleo, tudo isso, em um contexto que uma aldeia indígena descobriu petróleo e ficou super rica. enquanto...
É que no caso o contexto da vida real, né?
Ah, sim, sim, sim. Tá, é... Tá.
É história, é uhum. história de verdade.
É, mas eu acho que...
Os Osage.
Mas é tudo, tipo assim... Mas tem uma romantizada ali, né? Tipo, pega o contexto histórico e desenvolve uma história.
Ah, existe tudo.
Tudo desse jeito.
Porque eu tava lendo na internet sobre, né? E eu tava vendo um cara falar que ele é Osage. E lá eles têm tipo um... Não sei se é um sindicato. Sei lá, é tipo um sindicato de Osages que eles... ajudam as pessoas a, tipo, ter essa representação e falar de como eram as tradições e tal, né? Como são as tradições daquela cultura. E esse cara, durante as filmagens, ele ficava, tipo, que precisava da ajuda. E, tipo, toda a organização tava ocupada ajudando o Scorsese pra fazer o filme, tá ligado? Então é, tipo, tudo muito fiel. Agora, se aquelas pessoas ali existem...
Não, não existem, tá porque ligado? Senão... Até o Scorsese apareceu pra ler o obituário Sim. dela, foi fudido pra caralho.
Eu acho que, tipo, todo
não,
mundo
Não,
ali...
existe tudo ali. É porque eu achei que, tipo, tinha uma inspiração, mas tinha uma romantizada e tal, mas eu acho que é tudo mais ou menos do jeito que foi. Tá, então, daí, enquanto uma tribo indígena ficava... Eu não sei se indígena é o termo correto ainda, me desculpa. Nativos americanos.
Osage, fala Osage.
Osage é melhor, boa. E daí, enquanto os Osages estavam ficando ricos, tinha um monte de homem branco lá querendo matar eles e
tipo
ficar
assim.
Com o dinheiro deles, tá ligado? Sim. Então, eles se aproveitavam de várias formas. Tipo, tinha uns que eram, tipo, os guardiões legais, eles pegavam alguns Osages e diziam que eles eram incapacitados e ficavam cuidando do dinheiro deles.
Sim.
Tinha uns que casavam com mulheres Osages, casavam com homens Osages pra conseguir ficar usufruindo do dinheiro. E daí, começa a descaralhar tudo.
E daí, a gente acompanha essa relação dos homens brancos e dos Osages. Primariamente, é tipo uma família de 3 mulheres, né? Que a gente acompanha mais. Que são 3 irmãs que elas casam com homens brancos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda a contextualização de toda a galera ali.
Não são 4 irmãs? Já não tinha morrido 4? Uma no começo?
Ah, começa com uma morte? Eu não lembro.
Ah, morre tanta gente, né, cara?
Que morre muita gente, então é difícil.
É difícil saber quem é quem, de qual contexto Sim. que se... É verdade. Continua.
E é isso aí. Tipo, essa é a história do filme, assim, no geral, em cima.
Então, daí o protagonista é o... É o antagonista? É o protagonista, né? Ele que gira em torno dele.
Sim, a história é contada, né?
É o DiCaprio, daí quando ele chega lá, que ele foi servir na guerra. E daí tem o tio dele que fica manipulando ele pra fazer ele se casar com uma das Osage e não sei o quê, e ficar rico e tal. E começa essas porra. Só que o que eu ia falar do DiCaprio, eu não vejo ele, sei lá, eu tava conversando com a Tainá, parece que ele tem alguma coisa, tá ligado? Alguma deficiência e que ele é explorado pelo tio, tá ligado? Parece que ele não tem nem noção do que ele tá fazendo. Parece que ele só tá sendo modelado.
Cara, eu fiquei muito puto com o personagem do DiCaprio, porque tu dá pra perceber que ele não é a pior pessoa do mundo, tá ligado?
Sim.
Mas ele é muito burro, cara. Ele é muito burro, ele é qual que é o nome daqueles?
Um fantoche.
Ele é o fantoche do tio dele, tá ligado?
Marionete, sei lá que porra.
Essa porra aí. E daí, tipo, ele ainda é uma pessoa...
Não, claro, ele é ganancioso, ele não tem escrúpulo porra nenhuma. Mas é foda que nessa época quem que tinha também, né?
Mas daí também...
Os Osage, no máximo.
Também não vamos defender, né? Olha, nos 20 pode matar...
Não, tá prazo. Certo, tá certo. Mas ele era muito burro, cara.
Sim.
E incomodava demais.
E daí, tipo assim, o tio dele pegou, viu, porque ele era burro, mas ele é bonitinho, né? O Leonardo DiCaprio. Daí...
Ele tem a boquinha tortinha pra baixo o filme inteiro, que filme incomodando? Tem. Mas ele ainda é bonitinho.
Tava, assim, ó, com carinha de brabinho o filme todo, tá ligado?
De bulldogzinho, assim, é.
E daí o tio dele viu ali uma oportunidade e ele acabou virando motorista de alguns Osages e nisso ele encontrou a Lily Gladstone, que é a mulher dele, a Molly, que é vira a mulher dele.
Ah, tá, que susto. Quando falou Lily, eu pensei... Esse não é o nome que eu vi no filme, não. É a atriz, né?
É a atriz.
Tá certo. Tá.
Daí a gente acompanha isso aí. Eu não sei até onde a gente vai ser spoiler, Longuese. Vamos dar nossa opinião agora, eu acho.
É porque a história é muito grande, né? Pra ficar detalhando tudo que acontece Sim. é muita coisa. Vai assistir o filme, gente. Vale a pena ser visto. Tem que ir assistir. Agora a gente vai...
A gente vai dar spoiler, então.
É, né? Foda-se,
vamos
né?
só resumir o que a gente achou aqui. Eu achei muito bom. Acho que vale a pena assistir. E Luan também.
Eu também. Eu acho que, caralho, é um filme
Assiste
do Scorsese.
Assiste e depois vem escutar aqui esse episódio.
E é um dos filmes bons do Scorsese. Sim. Então vale muito a pena ver, caralho.
É foda. Oh,
não é nenhum Taxi Driver, assim, meio bosta. É um filme bom.
E assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto uma pessoa muito culta indo assistir Scorsese no cinema. Muito foda. Então, eu acho que vale a pena, porque tem bastante cinema aí no Brasil, tá ligado? E tu pode depois, daqui a 25 anos, falar, ah, quando eu tava assistindo A Lua das Flores dos Assassinos no cinema, tá ligado?
Ah, é verdade, né? Entendeu? Vai ser história, né?
É, porra.
Porque vai ser um puta filme cult do caralho.
É tipo assim, assistir Taxi Driver no cinema.
E o Scorsese já tá velho, mano?
Sim,
tu não vai ter
morrer?
Chance de ficar vendo o filme dele pra sempre?
Ele vai ter, ele tem mais uns dois aí no máximo.
Será?
Tá bem velhinho, né?
É, ele tá velhinho, mas...
Não sei, mas tá fazendo TikTok também, né?
Esse pessoal de Hollywood não...
Não morre.
Não morre, não para, né? Ele fez até um Letterboxd lá pra divulgar o filme. Que bicho fudido, né, cara?
Só no marketing.
Não, o pessoal do grupo reclamava que o meu Letterboxd tinha pouco filme é porque não virou do Scorsese, né? Que tem 60 filmes.
Não, e eu não assisti nenhum.
Nenhum?
E eu não sou nem a pessoa mais norme do mundo. Eu ainda assisto alguns filmezinhos decentes de vez em quando.
Tu não assistiu nenhum dos filmes que tava lá?
Não.
Ah, então eu não vou nem entrar na lista. Eu vou me sentir um idiota do caralho.
Eu não assisti nenhum, cara. Não conhecia nenhum.
Mas é só filme estranho, estrangeiro, assim?
É, só tipo filme do velho e tipo, não é nem inglês, assim, tá ligado?
Por que que ele...
É, quem que assiste filme de outros países?
Por que que ele não bota coisa só Avatar e Marvel, cara?
Quem que assiste filme que não é dos Estados Unidos ou da Europa, assim?
Tá ligado?
No máximo, o Reino Unido, né? Também não vão uma Polônia.
Mas se o sotaque for muito forte, já não dá... Não,
foda. Se não tem uma bandeira dos Estados Unidos a cada 3 takes, já não quero.
Mas sigam o Letterboxd, né, do Scorsese, pra ajudar aqui a divulgar o cara aí.
Mas agora com spoiler, Luanguizzi.
Ele é burro demais,
velho. Ele é burro demais.
Como é que ele... Tipo, as pessoas começaram a morrer em volta dele e ele não pensou em nenhum momento que a mulher dele ia morrer, velho.
Sim.
Ele não pensou em nenhum momento que ele tava envenenando a mulher dele. Como que alguém pode ser tão...
Idiota.
Porque, tipo assim, o pior é que parece que ele gosta dela.
Sim, não, ele ama ela.
É ridículo, é idiota. Ah, mas é amar, naquele amar 1920,
sim,
né? Ele é um bom marido 1920, que fica o dia inteiro no bar jogando sinuca, não faz porra nenhuma, não ajuda em casa, não faz nada, mas ama ela.
É um bom marido.
É, ele não bate nela.
É.
Então ele é o top dos maridos.
Partidão, já.
Partidão, porque ele não bate nela. Mas sei lá, daí fica lá, dá remédio, vê ela se fuder, vê o tio dele ser um merda e não faz nada, mano. Daí na hora de salvar ela, pensou duas vezes, queria salvar o tio ainda.
Não, nossa, daí ele pega, vai lá, é preso, e daí depois ele solta ele, né? E o cara ainda consegue ser manipulado de novo, cara. Como é que pode?
Não, tá ligado? Eles não soltam ele, né, de verdade, né? É que ele fez acordo pra depor, né? Ele não fica solto.
Ah, então, mas no caso ele solta ele porque ele só vai pra casa, vai no bar, vai conversar com eles.
Eu não entendi essa hora. Porque, tipo assim, o tio dele tava sendo acusado de matar as mulheres Osage, as irmãs. Daí a mulher dele, que era a única que tinha sobrado, foi no carro com o irmão dele, que era um dos assassinos também que tava sendo acusado, não, e ela ficou lá no carro com ele. Eu fiquei, caralho, a informação não chega nela, mano? Ela não sabe o que tá acontecendo?
Cara, ela, às vezes, eu não sei se ela tava muito doente o que é, mas às vezes ela também, eu ficava meio puto, assim, porque se o marido dela foi preso porque o tio dele tava matando todas, tá ligado? E ela ficou super assim, ai, não, mas é meu marido, e não sei o quê.
Também,
tá,
não, ela é muito cabaça também, sendo, vai se
sendo
fuder,
que
velho.
Todos os, sendo que todos os maridos estavam matando todas as esposas, depois casando com mulher branca, sei lá que porra, tá ligado?
Não, e já tinham feito isso na família dela. Tinha o cara, sim, que tinha morrido uma irmã e ele tinha casado com a outra. É, era por isso que era quatro.
Ah.
Porque tinha o cara que tinha casado com uma, depois, sim, ela morreu, ele casou, sim, com outra.
E daí tinha a bêbada loucona e tinha a Molly.
É verdade, eram quatro e a mãe.
Sim, a mãe eu fiquei com uma dó da mãe.
Por quê?
Sei lá, ela não sei.
Ela viu tudo se despedaçar,
ah,
né?
Ah, sim.
Só que eu não, sei lá, eu não gostei dela sendo puxar saco da Ana lá também. Que a Ana também era um bosta igual as outras, tá ligado?
Ah, elas não eram bosta, né? Você vai falar,
não,
isso, vai ser cancelado.
Não, mas olha aqui, elas estavam fazendo a mesma coisa? Tipo assim, eu tô falando no sentido dela. Sim. Ela tava vendo as filhas dela ser...
É porque é foda.
Trair as tradições e casar com um homem branco. Só que a Ana também tava, tipo, só indo curtir com um homem branco e não queria saber de, sim, porra de tradição nenhuma. Então, eu não entendi por que ela era puxar saco da Ana. Mas tudo bem.
É foda porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu concordo com a mãe delas, tá ligado? Tá ligado? Eu também concordo com elas que, tipo assim, ah, vou casar com quem eu quiser, sei lá, tá ligado? Porque se eu tivesse na situação delas e daí eu pudesse casar com qualquer pessoa, eu não sei se eu ia casar, tipo, com brasileiros.
é foda. Não sei se eu ia querer alguém da minha cultura, se eu não ia querer alguma coisa diferente. Ué, pode ser. Pode ser, foi uma ótima análise. Ah, cara, mas aí... É que é foda, é porque não é como se elas não soubessem do que tá rolando.
Sim.
Todas elas sabem o que tá rolando e que estão matando o povo deles, porque enquanto isso, o povo deles tá fazendo reunião e falando, tipo assim, cara, estão matando a gente.
Mas é que o povo deles também não se ajuda, né? Nossa, mas não, não defendendo os brancos. A gente não tá defendendo os brancos. Mas é que tinha que ter um ossage lá que falava assim, ô, caralho, vamos todo mundo aqui... Ficar aqui junto essa porra e o primeiro branco que chegar aqui a gente vai meter na porrada. Por que eles levavam o tio junto pras reunião, cara? O tio que tava matando todo mundo.
Não, mas é que o tio, eles não... O tio ainda manipulava todo mundo, né?
Sim, o tio é muito filho da puta.
Mas, cara, com a quantidade de dinheiro que eles tinham, velho...
Sim.
Dava muito pra eles fechar uma porra de uma vila pra eles e contratar Capang e foda-se, tá ligado? Sim. E ninguém vai encostar em ninguém. Vamos ficar, ai, os Estados Unidos têm que defender a gente. Não, mano, nunca defenderam vocês, cara. Vão, tá ligado?
Vamos matar, de volta. Vamos matar branco, caralho.
Tu falou, ah, nas antigas a gente matava de volta. Então mata de volta e que se foda, que meu irmão.
Casar uma guerra civil do caralho.
Não, é, eles iam se fuder, né?
Sim, porque... Cara, é tipo, é muito foda que, tipo assim, ao mesmo tempo que é uma bênção, é tipo a maldição, tá ligado? Dos Osage.
Ah, não, e é como o eles dinheiro. Falaram, né? Tipo, os Osage morrer, ninguém liga, né?
Sim, tá ligado?
É foda. É tudo tipo, uma bosta, velho.
A culpa não é dos Osage.
Não,
com
mas...
Com certeza, tá ligado?
O filme é muito triste, mano, porque, tipo assim, é um bagulho que a gente vê, tipo assim, caralho...
Cara, eu acho muito triste tu acompanhar, tipo, famílias morrendo, assim, sabe? Tipo, todo mundo, assim, vai, começa a morrer. Eu acho uma coisa muito dolorosa.
É a queda de uma tribo inteira, mano.
Tá ligado?
E, tipo assim, tudo quantas...
Uma tradição.
E quantas vezes a gente passou pra... Nossa, a gente tá muito ativistinha também, né? Vai se fuder. Não, mas é verdade. A gente
tava até agora falando do... Bem do... Dos brancos.
Não, tô falando bem dos brancos em nenhum momento. A gente só tava falando mal da ingenuidade Osage. Mas, porra, velho, é que... Tu vê tudo desmoronar e daí... Caralho, a gente tava passando por isso aqui. A gente passa por isso aqui, tá ligado? Ali na serra tem um monte de área indígena que os caras só querem dizimar e passar por cima. E tá todo mundo tipo, aê, índio tipo, vagabundo, foda-se. Passa por cima mesmo que ninguém quer trabalhar. Vai se fuder, meu irmão. É tudo uma cultura.
Tem que botar um giace aí no meio dessa floresta
É tipo isso, cadê tá ligado?
Van? Cadê a van aqui nesse meio desse mato?
É, e aí é exatamente essa porra que a gente vive hoje. E tá todo mundo tipo assim, é isso foda-se. Aí mesmo. Vamos passar por cima. Cima dessa porra aí, eles não... É
que a humanidade ela não aprende, né? Não adianta.
É, daí tipo...
A gente vai se destruir.
Ah, tomara também. É. Que mundo merda do caralho. E daí tem essas porra, daí vai esses conservador de merda aí, vão lá ver o filme e vão achar, nossa, um absurdo o que fizeram com os índios e estão fazendo igual, vai se fuder, velho. Vai tomar no cu todo mundo.
Mas, Luanguize, a gente não ia contar muita história do filme, né? Mas tem uma cena em específico que eu quero falar, pra ver a tua opinião. Pra mim, acho que é a cena mais foda do filme, mais impactante. Que é a explosão da casa e a contada da notícia, né? Falar
pra chorando.
Molly que a irmã dela faleceu. Achei aquilo um absurdo, cara. Tipo, de foda. Mas aquela cena ali foi a que me jogou lá na fossa, assim, tá ligado? Porque é uma dor tão real.
Ô, eu fiquei...
Nossa.
Eu fiquei ambíguo.
Sim.
Porque eu queria que durasse mais. Mas daí eu pensei, caralho, vai ficar aí durando mais pra quê também?
Como assim queria que durasse?
Eu queria que ficasse mais tempo dela chorando. Eu achei que, tipo, teve um corte repentino, tá ligado? Ela começou a chorar e tal, e pá. Só que daí eu pensei, não, vou ficar ali com ela chorando pra quê também, caralho? Eu quero saber mais de direção que o Scorsese. Eu sou um idiota mesmo. E foi... Não, não, eu tô concordando contigo. Sim. Eu tô dizendo que no meio eu tive um pensamento de, tipo, caralho... Nem consegui sentir essa porra. É, eu não consegui sentir essa porra direito, que foi muito rápido, mas depois eu pensei, não, mano, tá certo.
É que ela só dá um berro ali, né?
Mas, e depois já corta pra, tipo assim, pros brancos cagando pro bagulho, tá ligado? Então, é pouca gente sofrendo, né?
Sim.
Isso que é foda. Que até os Osage mesmo tem alguns que não estão engajados. Então tá ali uma pequena dor porque ela perdeu a irmã e depois...
É porque na vida é assim, né?
É, né? Ninguém tá nem aí,
ninguém,
né?
Ninguém se importa pros outros, tá ligado? A dor é sempre tua. Tua e no máximo das pessoas que estão muito próximas de ti.
Mas essa cena foi foda. Depois achando pedaço de gente, caralho, velho.
Eles levantam ela, tá ligado? Ela tá inteira. E daí, tipo,
cai a cabeça.
Metade da cabeça dela, tá ligado? Um gorzão. É foda, assim.
Ele tem uns gorzão, assim, né? Tem umas duas, três vezes no filme que passam umas partes meio...
Uma cena que eu acho muito linda, não gore. É aquela cena inicial daqueles índios dançando no petróleo. Nossa, eu acho aquela cena tão bonita, irado, cara. Né? Nossa, acho aquilo muito irado, tá ligado? Eu acho... Dá um tesão, é um cinema, assim, é tipo um negócio meio... É uma cena meio estranha, sabe? Mas é foda, cara, é muito bonita.
Ela é rudimentar, assim, também, não é?
Sim.
Dá uma vibe, tipo...
Daí que eu pensei, nossa, é tipo, eles estão tipo, mergulhando na merda, tá ligado? Tudo fedendo ali.
Hã?
É, porque o petróleo é assim, né? O petróleo, tipo, abriu uma fossa...
Ah, é tipo nojento, né? É. Depois eu fiquei fecha a boca,
pessoal. Tá ligado? Mas...
Ah, não,
mas eu também dançava no petróleo, se fosse necessário.
Oh, mas falando em cenas, a cena que mais me fudeu foi o Scorsese lendo o obituário dela no final do filme, cara. É. Aquilo lá eu cheguei a chorar, mano, porque daí eu pensei, tipo, ele tava ali, acabado...
O Scorsese apontou pra ele, falou no cinema e todo mundo aplaudiu.
This is cinema. Ah! Eu levantei, abri os braços assim, this is cinema. E daí todo
só
mundo,
ele cara... percebeu que era Scorsese.
Não, cara, é porque eu achei foda a parte do obituário dela mesmo, tá ligado? Que tipo, tava ali e ele tava lendo e tipo, ninguém ligou pra nada que aconteceu na vida dela. Só falaram, ela morreu, tá ligado? E daí foi...
É porque é assim que as pessoas são, que as histórias são contadas, né? Com o passar dos tempos, né? Se tu foi lá e tipo, ver alguma coisa dos Osage. Ah, essa família aqui tinha três filhos. Uma morreu em 1923.
É, hoje nem vai ter essa porra. Tá ligado? Tu tem que procurar muito pra achar das famílias.
Uma morreu em 1935, outra em 48. E tipo, passou, essa foi a história, tá ligado?
É tipo o Game of Thrones lá.
Sim.
O trono dos dragão lá, como é que é aquela porra?
A Casa dos Dragões.
Isso aí, que daí é só um monte de coisa de obituário.
O Alan tá lendo agora e ele falou que é tipo assim, passa em uma página, tipo, passa 7 anos. Tá ligado?
É porque...
É só um monte de gente morrendo.
Mas é obituário, né?
Ah, é loucurada.
Esse filme é muito melhor que o Irlandês.
Ah, eu também acho.
Irlandês é... Eu gostei, tá? Quando eu vi, eu gostei. Sim. Eu achei foda, mas agora, eu olhando pra trás, assim, eu penso, tipo...
É que esse filme, pelo menos, ele traz uma visão de mundo diferente.
É porque...
O Irlandês é tipo assim, ai, máfia, a gente é velho, tudo bem.
Mais um filme do Scorsese sobre máfia, com o De Niro e o Joey Pesci, sei lá.
Sim, esse aí ele é mais autêntico.
Tem algum filme do Scorsese que tu goste mais? Vamos ranquear, assim... vamos ranquear uma coisa meio...
Só os que a gente assistiu.
É, só um...
Ah, o Rei da Comédia?
Não, mentira, prefiro...
Pelo amor de Deus, cara. O Rei da Comédia é insuportável, velho?
Os Infiltrados é bom.
Os Infiltrados. Os Infiltrados. Eu acho que é o melhor dele, né, cara?
É que assim, o negócio é que esse é
e
um...
E é de máfia, vai se fuder.
É que assim, ó... Eu ainda acho que esse filme é melhor que Os Infiltrados.
Ah, sim.
Mas esse filme é um filme parrudo, tá ligado? É tipo assim, vou sentar aqui e eu vou te contar uma história da vida real...
E de um jeito foda, né?
É, sobre como o ser humano, o homem branco, é um filho da puta e... Tá ligado? E tu vai sair daqui cansado.
E vai ser do jeito mais pica possível.
Sim. E Os Infiltrados é tipo assim, eu vou te entregar uma história legal, com cliffhanger divertido no final, e tu vai sair daqui tipo pensando, caralho, que filme... Mais de ação, tá ligado?
É porque gostoso. Não é diferente, né?
É.
Não é real, né? Tu não vai chorar de verdade porque o protagonista morreu, então foda-se, né? Ali não, cara, é fodido. Eu vou te dizer que...
Mas é muito bom Os Infiltrados. Dito isso, assistam, se vocês nunca viram.
Eu fiquei com uma sensação parecida no Oppenheimer, cara. No Assassinos da
Oppenheimer ou Os Assassinos da Lua das Flores?
Puta, que merda.
Eu prefiro Os Assassinos da Lua das Flores.
Cara, eu achei... Ah, é foda. É foda que, tipo assim, é muito diferente.
Sim.
Eu tava falando que é igual porque ele me passou a vibe de, tipo assim, caralho, o ser humano é uma merda, né, sim, velho? Nossa, como a gente é bosta, a gente tá vivendo nessa bosta aí, todo mundo se mata, ninguém quer nem saber.
É que eu acho que esses diretores, quando eles vão ficando mais velhos, eles vão percebendo como o ser humano é uma bosta.
Ah, tá, eles não perceberam ainda? Demorou pra perceber?
Não sei, né? É, tudo bem que o Scorsese sempre foi assim, né?
É, ele nunca então, só explorou a vida bosta.
É, escolhe.
Mas o Oppenheimer, ele tem um bagulho de te deixar vibrando, na cadeira, né? Não é uma historinha. Ele vem lá e tipo, no teu ouvido, cara, e tu fica ali pulsando assim, o filme. Assim. Falou das flores, não, cara. Tipo assim, tu vê a história. É diferente a pegada, né?
Eu não sei, eu acho que, tipo, pra mim a história das flores é melhor. Mas o Oppenheimer, o som dele, a música, a tensão, é foda demais, tá ligado? A trilha sonora de Oppenheimer é muito foda, cara. É muito foda, tá ligado? A do Assassino das Luzes das Flores, eu nem lembro.
Não tem nada.
Não tem nada marcante.
Não.
Então, assim, não, e aquela porra daquela bomba, e aquelas pessoas batendo o pé naquela mesa, falando de Oppenheimer agora. Cara, é muito genial, tá ligado? É um filme que te passa agonia. Mas eu sinto que a história mais parruda, uma história mais, tá ligado? Mais concisa, mais bem contada. Não mais bem contada, né?
Porque não, é mais bem contada, pode falar, Herbert. É.
Enfim, não que os dois sejam, que o outro seja mal. Mas.
Tá, o Oppenheimer também tem aquela porrinha do Nolan que quer vir, voltar, ir pra puta que o pariu. É,
tá ligado? E faltou mais explosão também no Oppenheimer. Só tem uma.
Só tem uma.
Não tinha tripa de cabeça caindo.
A explosão do Killers of the Flower Moon é bem mais fodida, pra dizer.
Tá ligado? Ela é mais. Tipo, janela explodindo. O Oppenheimer é só tipo um branquinho no cinema. Só uma tela branca.
A parte mais broxa do Oppenheimer é a explosão, né?
Foda-se. Não, ninguém morria.
Não aconteceu.
Só os milhares de japoneses.
Não, né? Mas daí essa parte não apareceu no filme. Importa,
né? É que vocês estão sempre morrendo aí também.
Ai, caralho. Mas agora. Não, peraí que agora eu vou. Como experiência...
Será que se a gente assistisse primeiro o Assassino da Lua das Flores e agora fosse Oppenheimer, a gente não estaria achando Oppenheimer melhor? Porque Oppenheimer estaria mais recente na nossa cabeça?
Pode ser. Eu acho que como experiência cinematográfica, o Oppenheimer é maior porque o Nolan tem essa pegada de experiência.
Pra ir ver no cinema, o Oppenheimer é mais foda.
De tipo assim, caralho, eu vou arregaçar teu mundo aqui, vou te sacudir com muita tensão, ação,
cinema,
trilha.
Diz cinema, caralho.
E o Scorsese é uma coisa mais calma, mais... É,
mas eu vou te contar uma história.
É, obrigado. Senta aí, criança. Eu vou contar como é que eu conheci tua mãe. É tipo isso.
Tu viu que o Oppenheimer bateu mais de 900 milhões na bilheteria?
Tá de sacanagem.
Quase 1 bilhão, cara.
Oppenheimer.
Eu achei que ia bater, tipo, 500 mil milhões no máximo.
Nem isso, né? Mas eu acho que foi por causa da treta com a Barbie, né?
Sim. Que daí deu uma... É que a Barbie foi muito... Foi muito explodido.
Foi. E o... Olha aqui. Algum filme do Nolan já tinha dado tanto? Só o Batman, eu acho, né?
É, não. O Nolan tem umas boas bilheterias.
Ah, não tem tão boas bilheterias assim. Oppenheimer se torna a terceira maior bilheteria do Nolan.
Ficando atrás de 3...
Deixa eu ver... Ficando atrás de 3 Batman.
Ficando atrás de 2 Batman, né?
Deixa eu ver...
Tu viu que o Nolan... O que, que o Nolan tá pra lançar agora?
O quê?
O Nolan tá pra ir pra uma franquia nova.
Uma franquia?
É.
Do quê? De 007?
É.
Tá de sacanagem?
Sim.
Não! É sério?
Sim.
Nossa, se eles botassem aquele cara do Tenet... O protagonista do Tenet, o filho do Denzel Washington... Aquele cara, sim, pra mim, foda. Ele transpira um James Bond, cara. Ele tem
aquele,
sex appeal.
Aquele que fez o...
O Tenet, porra.
Ah, o Tenet?
É, o protagonista do Tenet.
Mas eles estão falando que vai ser o cara do Trembala.
Ah, tá. Que bosta, né?
É, não sei. Ó, planos de Christopher Nolan para James Bond divergem dos da produtora. Não sei. Mas eu confiava no Nolan pra fazer O foda de 017 é que, tipo assim, é muito filme, né? Pô, ele vai ter que se prender a, tipo, 5 filmes.
Vai ter que ficar uns 15 anos fazendo.
E eu gosto de ver o filme do Nolan, tipo assim, ele me entregou Oppenheimer agora. Agora, a próxima coisa é um negócio diferente.
Ah, mas sinceramente, não vai ser filme do Nolan, né? Tu não vai ver no cinema como se fosse um filme do Nolan. Porque é um 007, né?
Ah, então nem dá pro Nolan, então. Se foda.
Eu também acho.
É, né? Tipo, dá... O diretor de 007 é muito bom. Os filmes são lindos.
Mas...
Tá ligado?
Tá bom, né?
Ah, não. Tá ótimo. Já pode manter ele, então. Porque se, porra... Eu prefiro ter filmes do Nolan originais.
Sim, é verdade. Ó, as maiores bilheterias. Primeiro é Batman Cavaleiro das Trevas, depois Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, depois vem Oppenheimer e depois a Origem. Boa. Então é isso aí.
Mas... Scorsese, Langese...
Cara, Assassino da Lua das Flores é melhor.
Aí, ó, caralho, assista Assassino da Lua das Flores, porra, compra a camiseta Café Foundation, entra no grupo do Instagram, segue a gente no... Não, entra no grupo do WhatsApp, segue a gente no Instagram e manda mensagem pro WhatsApp do Luan no privado, que ele adora.
Ih, corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.